mata, um animal espreita a caça. Nos vestiários de um estádio, um atleta se prepara para entrar em campo. Num escritório, o executivo espera uma reunião para apresentar um relatório. Na igreja, o noivo espera a noiva. A namorada anda pela casa esperando o telefonema do namorado. São situações diferentes, mas são todas situações geradoras de ansiedade. O coração bate mais rápido, a transpiração e a frequência respiratória aumentam. O indivíduo está ansioso. Mas como será que isto acontece? Quais são os mecanismos envolvidos na ansiedade? No Laboratório de Psicobiologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, o psicofarmacologista Frederico Greff estuda a bioquímica da ansiedade. Ele foi entrevistado por Yuri Brancoli.
Professor, não raro, quando uma pessoa está numa situação exatamente como essa que a gente está vivendo agora, de entrevistas, as pessoas costumam ficar nervosas, amedrontadas, assustadas, e isso pode ser considerado uma forma de ansiedade, segundo o senhor mesmo havia me dito. Agora, isso eu acredito seja uma coisa normal. A partir de onde, ou a partir de como a ansiedade passa a ser um problema?
A ansiedade, ela é uma reação normal. Quer dizer, existe em todas as pessoas e tem uma raiz biológica no medo animal, que são reações de proteção dos organismos, dos animais, às ameaças persistentes do meio ambiente. Então ela tem um valor adaptativo que garante a sobrevivência do indivíduo e da espécie. Então a ansiedade, em princípio, é uma reação normal. Ela pode ser considerada patológica quando ela é exagerada em relação a uma situação ou quando ela surge sem que exista uma causa aparente proporcional àquela reação. E, como consequência, ela desorganiza o comportamento, ela prejudica o desempenho. A ansiedade normal, ela é positiva, no sentido de que ela prepara o indivíduo para enfrentar dificuldades e faz com que ele faça isso melhor. Apesar de ser uma emoção desagradável, ela é extremamente necessária, assim como a dor também. Agora, quando ela deixa de prestar essa função, ela pode ser considerada patológica.
Certo, e seja no seu aspecto positivo, no seu aspecto favorável, seja no seu aspecto patológico, o que acontece exatamente bioquimicamente com a pessoa quando ela está ansiosa?
Uma resposta definitiva nesse momento sobre esses mecanismos é temerária. Quer dizer, nós não conhecemos ainda todos esses mecanismos. Agora, graças principalmente à introdução de drogas ansiolíticas que conseguem aliviar especificamente essa emoção, nós tivemos, nós pesquisadores de laboratório, né? Tivemos em mão um utensílio muito útil para poder verificar quais os mecanismos cerebrais que seriam afetados por essas drogas. E, presumivelmente, esses mecanismos poderiam ser os mesmos que estão envolvidos na ansiedade normal e patológica. Então, por exemplo, o estudo do modo de ação dos benzodiazepínicos, que são os ansiolíticos mais usados, tipo diazepam, tipo Valium e Diempax, etc., permitiu verificar que existem no cérebro locais específicos em que essas drogas se ligam. E atualmente se busca que substâncias que o cérebro mesmo produziria para se ligar a esses receptores. E essas substâncias poderiam ser mediadores, né, intermediários químicos da ansiedade ou da tranquilidade. A gente não sabe se existem mediadores para um ou para outro, ou se é a falta de um, excesso de outro que vai produzir o estado emocional, que seriam liberados durante os estados de ansiedade. Isso do ponto de vista neuroquímico. Agora, também tem se conseguido verificar em que regiões do cérebro estariam funcionando mais ou menos durante os estados de ansiedade. Progressos muito importantes estão sendo realizados atualmente com o uso de técnicas que permite reconstruir cortes do cérebro no homem acordado, com o uso de técnicas do tipo tomografia computadorizada associada à injeção de substâncias radioativas, oxigênio radioativo, por exemplo, que dá para localizar zonas funcionais no cérebro. O polo do lobo temporal já se demonstrou que está mais ativo durante o estado de ansiedade.
E, professor Frederico, de que maneira os ansiolíticos e outras drogas vão afetar essa sensação? Quer dizer, como é que eles vão funcionar e vão colocar por terra essa sensação de ansiedade? O que acontece com o corpo, bioquimicamente falando, de uma pessoa quando ela faz uso de uma droga psicoativa?
Tudo indica que o local primário de atuação dos ansiolíticos, bem como de outras drogas e medicamentos que afetam funções psicológicas, chamados medicamentos psicotrópicos ou psicoativos, seria a nível da chamada neurotransmissão do sistema nervoso central. Quer dizer, os neurônios, que são as unidades básicas, né, do sistema nervoso central, as células nervosas, elas não se comunicam por contatos diretos. Existem substâncias químicas que funcionam como intermediários entre uma célula e outra. E é uma variedade grande de substâncias, cada uma com seus mecanismos peculiares de produção, de liberação e locais específicos em que elas atuam. Então, uma substância química introduzida no organismo pode atuar de uma maneira mais ou menos seletiva nesses processos e afetar, então, determinado tipo de neurotransmissão. E, com isso, afetar de uma maneira relativamente específica, seletiva, determinadas funções do cérebro, inclusive as funções, aqueles sistemas cerebrais responsáveis pelas funções psicológicas, entre as quais a ansiedade.
Efetivamente, quem é que precisa de um tratamento à base de ansiolíticos?
Em primeiro lugar, para colocar o assunto em perspectiva, o ansiolítico mais usado não é um medicamento, é o álcool etílico, das bebidas alcoólicas. E é largamente empregado, com exceção de alguns grupos sociais, né, que condenam o álcool. De forma que isso não é uma novidade na história humana, e evidentemente existe o bom uso e o abuso dos ansiolíticos. Quer dizer, o que seria justificável em termos de medicamento seria atacar a ansiedade, apenas a ansiedade patológica, e assim mesmo de forma temporária. Ou quando outras abordagens não farmacológicas não podem ser empregadas, por uma questão prática, até mesmo de natureza econômica, ou então porque elas não são eficazes. Né? Então, isso eu acho que é um problema que o clínico deve examinar com muito cuidado. Um problema sério é que a maioria das prescrições dos medicamentos não é feita por psiquiatra, né? É feita por clínicos de outras especialidades que usam o medicamento e nem sempre estão conscientes de toda essa problemática. E, às vezes, acham fácil receitar uma droga antes do que se envolver no problema do paciente, né? E também o uso sem receita médica, a venda, que atualmente no Brasil está sendo controlada, mas não sei se está sendo eficaz esse controle, dos chamados antidistônicos. Isso gerou uma automedicação nesse campo importante.
Professor, todos esses conhecimentos que o senhor demonstra que a pesquisa vem conseguindo com respeito a essa questão da ansiedade, certamente teve que passar por outros tipos de pesquisas, por outros tipos de experimentos. E a gente sabe que o modelo para isso foi o modelo animal. Foram animais de laboratório que permitiram esse avanço. Agora, como é que é estudar uma questão tão subjetiva, tão delicada, como um estado de espírito, vamos colocar assim, de ansiedade, num animal? Como é que foi possível transferir dados obtidos em laboratório com animais e projetar para seres humanos?
A pesquisa de laboratório não trabalha com a realidade, ela modela a realidade para poder analisar melhor. É claro que no caso da modelagem de estados emocionais, né, a parte subjetiva nós não podemos estudar não sem modelos humanos, que também existem, né? Não são só modelos em animais inferiores. Porém, adotando aquela perspectiva que eu coloquei no início, uma perspectiva evolucionária, né, e admitindo que a ansiedade humana tem raízes nas respostas de medo animal, nós podemos então colocar animais, né, em situações que produzem medo, situações de estresse, e nesses animais verificar, estudar os mecanismos cerebrais que estão sendo alterados nessas condições. É claro que existe sempre o problema de validar o modelo. Se nós temos que tirar conclusões no modelo e depois verificar, através também de experimentação, se elas são válidas no homem, ou através de aplicações. Nesse sentido, também as drogas são utensílios muito, muito importantes, porque elas podem ser ministradas dentro de situações eticamente admissíveis no ser humano e no animal de laboratório. E portanto, seria uma ponte para estabelecer a correlação entre a validade dos modelos animais em relação à ansiedade humana. É claro que esses modelos nos vão permitir estudar apenas aqueles mecanismos em que estes animais, menos evoluídos na escala evolutiva, partilham com o homem comum. Agora, mecanismos especificamente humanos têm que ser estudados no homem.
Muito obrigado. Nós conversamos com o psicofarmacologista Frederico Greff, do Laboratório de Psicobiologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto.